国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Começamos com as manchetes de hoje. Xi Jinping enfatiza a precisão no alívio da pobreza.
Donald Trump declara retirada dos Estados Unidos da parceria Transpacífico.
O presidente chinês Xi Jinping enfatizou na terça-feira a importância da precisão nos trabalhos de combate à pobreza.Dizendo que o alívio da pobreza deve ter como foco pessoas e indústrias específicas e utilizar instrumentos certos para produzir resultados desejados. Xi Jinping fez as declarações durante uma visita de inspeção à cidade de Zhangjiakou, na província de Hebei, norte da China.
A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunin, criticou hoje o prefeito da cidade japonesa de Nagoya, Kawamura Takashi,por negar o massacre de Nanjing durante a Segunda Guerra Mundial. Dias atrás, ao comentar o fato de que o hotel APA do Japão disponibiliza livros com viés de direita no hotel, Takashi disse que se a parte japonesa tivesse mesmo matado 300 mil civis, deveria se ajoelhar e pedir desculpas. Se não, teria de refutar.Ele próprio disse acreditar que o massacre de Nanjing não aconteceu. Sobre as declarações, Hua Chunin afirmou que o massacre de Nanjing é um fato histórico reconhecido pela comunidade internacional. A China quer realizar intercâmbios amistosos com o Japão, mas não aguenta as provocações que deformam a história e ferem os sentimentos do povo chinês, disse a porta-voz.
O grupo chinês de energia State Grid anunciou nesta terça-feira que concluiu um acordo de participação de 54% na maior distribuidora de energia do país, a CBFL, Energia do Brasil. O valor do negócio totalizará aproximadamente 14 bilhões de reais, de acordo com uma declaração da CBFL.O acordo vai ampliar ainda mais a presença do gigante chinês no mercado brasileiro, expandindo seus negócios para transmissão de energia, distribuição, geração de energia elétrica e vendas de eletricidade. A State Grid está presente no mercado brasileiro, onde opera 10 mil quilômetros de linhas de transmissão de energia. Em abril, sua subsidiária,State Grid Brasil Holding venceu as licitações para duas linhas de transmissão de energia elétrica em Paranatinga, no Mato Grosso, na região centro-oeste.
A China e as Filipinas confirmaram programas de cooperação no valor de 3,7 bilhões de dólares durante uma reunião realizada em Beijing.O ministro do Comércio da China, Gao Hucheng, afirmou que os projetos de cooperação para melhorar a qualidade de vida da população, que constituem o primeiro pacote, dependem apenas de procedimentos que envolvem os bancos. Gao disse que o plano ajudará a garantir uma cooperação harmoniosa, eficiente, justa e transparente entre os dois países. As áreas contempladas são de infraestrutura, transporte, estradas, telecomunicações, ferrovias, irrigação,e qualidade de vida. O plano de desenvolvimento de 6 anos para os dois países está quase finalizado e poderá ser assinado no próximo mês em Manila.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira um decreto que retira formalmente os Estados Unidos do Acordo Comercial Parceria Transpacífico. Trump chamou o decreto de uma grande coisa para o trabalhador americano. O acordo comercial, que reúne 12 países, foi assinado em outubro de 2015. É considerado um marco do governo de Barack Obama. A porta-voz da chancelaria chinesa, Hua Chunying, disse hoje que a China apoia o livre comércio regional baseado na reciprocidade e que o país está disposto a cooperar com os demais países do mundo para resolver as atuais questões e se esforçar pela prosperidade comum. Para a China, as regras de comércio devem ser elaboradas pelas partes envolvidas com base na igualdade e negociação.
A Suprema Corte Britânica divulgou hoje o veredito final do caso de saída da União Europeia do Reino Unido. Segundo o tribunal, antes de iniciar o procedimento, o governo britânico precisa pedir aprovação do parlamento. Isso significa que o legislativo vai assumir o domínio do processo. O veredito final não irá reverter a decisão dos cidadãos britânicos, que em 2016 escolheram deixar a União Europeia. Contudo, deu um poder maior de decisão ao parlamento na tramitação do processo.
O líder da delegação do governo sírio, Bashar Jaafari, proferiu ontem um discurso em Astana, no Cazaquistão. O negociador criticou a oposição síria por apoiar o grupo extremista Jabhat Fateh al-Sham e urgiu que ela cumpra rigorosamente o acordo de cessar-fogo. O diálogo de paz teve lugar no mesmo dia entre o governo sírio e a oposição armada, na qual foi negociada a implementação do acordo de cessar-fogo. Segundo Jaafari, Jabhat Fateh al-Sham foi classificado como um grupo terrorista pelas Nações Unidas e as forças armadas do governo sírio estão realizando ações militares contra ele. No entanto, a delegação opositora não o reconhece como facção terrorista. Além disso, Jaafari criticou a oposição por não cumprir o acordo de cessar-fogo, bem como distorceu o conteúdo do mesmo. De acordo com o líder da oposição, Zahran Arush, o processo político sírio só será iniciado sob a condição que o presidente Bashar al-Assad deixe o poder. Além disso, as forças estrangeiras apoiadas pelo Irã devem se retirar da Síria.
O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse nesta segunda-feira em uma coletiva de imprensa que o presidente do país, Donald Trump, mantém uma atitude aberta contra a união dos Estados Unidos e da Rússia em uma ação militar para combater o Estado Islâmico. Segundo Spicer, caso qualquer país, incluindo a Rússia, tem uma via para o combate aos extremistas, os Estados Unidos aceitarão essa cooperação. A autoridade militar russa declarou no mesmo dia que já obteve informações sobre a localização do Estado Islâmico através da ligação militar entre a Rússia e os Estados Unidos e que as forças dos dois países exerceram uma missão conjunta de luta contra o extremismo. Mas os Estados Unidos negaram essa informação, sustentando que não realizaram nenhuma ação militar na Síria em parceria com a Rússia. Em outubro de 2015, os dois países assinaram um memorando de entendimento e estabeleceram um canal de comunicações para que seja evitada a ocorrência de confrontos militares dos dois lados quando lançarem ataques contra a organização extremista na Síria.
O porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, Stephanie Dujarric, anunciou ontem que a entidade aprovou uma iniciativa que visa intensificar a proteção a denunciantes de irregularidades. Dujarric disse numa entrevista coletiva regular que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, aprovou a política que tem como objetivo tornar o funcionamento da ONU mais aberto, transparente e justo. Portanto, a entidade reforçará a proteção aos indivíduos que denunciarem possíveis irregularidades ou cooperarem em auditorias ou investigações. A política também obteve consentimento dos funcionários e da administração da ONU. De acordo com essa nova política, os secretários de Ética e Serviços Internos poderão adotar ações preventivas para evitar retaliação aos denunciantes.
A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, conclamou no dia 23, em Genebra, os países a acompanharem de perto a epidemia de gripe aviária e que façam uma apresentação de casos humanos de infecção pelo vírus dessa gripe de modo a prevenir uma pandemia. Margaret Chan apontou na 140ª sessão do Conselho Executivo da OMS que quase 40 países e territórios declararam surtos de gripe aviária de alta patogenicidade entre aves domésticas ou selvagens desde novembro. Foi registrada uma rápida propagação geográfica do vírus, bem como uma variedade de subtipos de gripe aviária espalhados simultaneamente. A expansão despertou um elevado grau de vigilância na OMS. Segundo Margaret Chan, o H5N6, um vírus da gripe aviária que está provocando uma grave epidemia na Ásia, surgiu da troca de genes de 4 vírus da gripe. Desde dezembro do ano passado, a China registrou um aumento acentuado no número de pessoas infectadas com a gripe aviária H7N9.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O presidente chinês Xi Jinping fez uma vistoria nesta segunda-feira aos trabalhos preparativos para os Jogos Olímpicos de Inverno na cidade de Zhangjiakou, na província de Hebei, norte da China. Xi Jinping afirmou que a organização das Olimpíadas de Inverno é um evento de relevância nacional e deve ser planejada de forma técnica e científica. O distrito Chongli, na cidade de Zhangjiakou, é conhecido como a melhor zona natural de esqui do norte chinês. O local receberá a maior parte das competições das Olimpíadas de Inverno de 2022. Ontem de manhã, logo que desembarcou de avião no aeroporto de Ningyuan, o presidente foi diretamente à sala de exposição provisória das Olimpíadas. Ele vistoriou os preparativos e disse que, das tantas coisas por fazer, o mais importante é ter um programa feito com base em conceito científico e avançado.
O conceito de planejamento é importante e temos de segui-lo corretamente. Enquanto temos um conceito científico avançado, caminhamos na direção correta. Atualmente, todos os planejamentos e construções devem focar na missão da organização bem-sucedida dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing. Estamos há 5 anos da realização do evento. Além de acelerar as preparações, devemos estudar suficientemente a utilização das instalações depois da competição.
Xi Jinping ressaltou que as Olimpíadas de Inverno de Beijing devem ser um evento amigável ao meio ambiente, aberto e limpo. As instalações devem ser profissionais e refletem ao mesmo tempo os caracteres chineses e regionais. Além disso, a economia de recursos, proteção ao meio ambiente e aos patrimônios culturais são princípios a serem observados. O presidente da China visitou os atletas da seleção nacional que estão treinando no local. Os jogadores falaram sobre as condições do treino e manifestaram a determinação de se esforçar ao máximo para obter um bom resultado. Xi Jinping disse esperar que os atletas encarem suas responsabilidades e elevem o nível da competição para glorificar o país.
Devemos conhecer as nossas limitações nas modalidades de inverno e temos que nos esforçar para superá-las. Aproveitamos as Olimpíadas de Inverno para popularizar os esportes dessa estação. Esperamos que alcancem bons resultados nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing. Contamos com vocês, contamos com os jovens. Vamos!
Na China, cuja população ultrapassa 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, o esporte é considerado uma importante causa social, além de uma indústria com futuro brilhante. Segundo o presidente, uma das metas da organização das Olimpíadas de Inverno é promover o esporte de inverno entre a população.
Vamos organizar os Jogos Olímpicos de Inverno de forma verde, austera e limpa. E qual é o significado disso? Penso que o resultado é uma melhor saúde para todos, que também faz parte da construção de uma sociedade confortável. Além disso, a coorganização dos Jogos por Beijing e Zhangjiakou ajuda a incentivar o desenvolvimento conjunto de Beijing, Tianjin e Hebei.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá,
ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. Em primeiro lugar, gostaria de dar calorosas boas-vindas à nossa nova apresentadora do programa, Tatiana Molina. Olá, Tatiana, tudo bem?
Oi, tudo bom? Uhum. Prazer estar aqui com vocês, fazer parte agora dessa equipe.
Bom, você pode se apresentar aos nossos ouvintes?
Bom, meu nome é Tatiana Molina, eu sou jornalista, sou brasileira, já é minha segunda vez na China, que eu moro na China. Eu tenho verdadeiro amor por esse país, então eu decidi vir para cá novamente e pretendo ficar muitos anos. Adoro viajar, então, nossa, só não gosto de fazer mala e desfazer, eu acho que ninguém gosta, né? Mas viajar é maravilhoso, é uma experiência única sempre.
Isso, então desde esta edição, a Tatiana e eu vamos continuar a apresentar lugares interessantes na China e no mundo. Bom, Tatiana, que tal a gente começa o nosso programa com sua última viagem à Tailândia, né?
Pois é a segunda vez que eu vou para Tailândia. Esse lugar especificamente chama Krabi. É o lugar onde a gente fica, geralmente chama Krabi Town, porque chama Krabi Town, mas o lugar onde a gente fica chama Ao Nan, porque ali é perto do pier que vai para as praias e para as ilhas. Então, é o melhor lugar para ir para todas as ilhas que você puder na Tailândia, enfim. Dentre as ilhas mais importantes está Phi Island e Phuket, né? Porque elas ficaram muito conhecidas pelo filme A Ilha, né? Do Leonardo DiCaprio. Então, elas são muito famosas. Ao mesmo tempo, elas são as ilhas que mais atraem turistas, né? Agora, bom, tem inúmeras ilhas maravilhosas e praias maravilhosas na Tailândia. E a Tailândia não é só praia. Dessa vez eu consegui ficar um pouco mais tempo. Fiquei 9 dias e dá para fazer muita coisa. Você tem de tudo lá, desde aula de culinária, comida tailandesa, até escalada, por exemplo, que foi o que eu fiz.
Bom, só para ter uma ideia em geral, quais os lugares que você visitou?
Olha, eu poderia falar, sim, de algumas coisas que eu indico, né? Então, assim, eu amo Poda Island, por exemplo. Para você fugir um pouco desse, de Phuket, Phi Island, a não ser que você não vá só na alta temporada, né? Que janeiro ainda não é tão verão, ainda não é tão quente. Fevereiro e março que começa mais, né? Essa época atrai muitos turistas por causa do ano novo, mas não é ainda considerada uma alta por conta do verão ser tão forte. Mas, enfim, você pode ir para Poda Island, Chicken Island, que eu adoro, que depois você tem oportunidade. Quando dá mais ou menos umas 2:30, 3 da tarde, a maré é baixa. Então, você consegue atravessar e ir para uma outra ilha. Então, imagina essa sensação de você estar atravessando no meio do oceano e chegando numa outra ilha. É maravilhoso. E dá para ficar o dia inteiro, assim. O barco te leva, ele comporta, às vezes, umas 7 pessoas e volta para buscar, geralmente, às 4 da tarde. Então, você passa muito tempo na ilha. A maioria das ilhas tem uma infraestrutura que você pode comprar as coisas de lá para comer e beber, mas no geral você leva. As pessoas costumam levar, né? E sempre lembrando que, lógico, nunca deixar o lixo na ilha, sempre trazer junto com você. E tem as praias, você pode fazer mergulho noturno, existem alguns programas lá de você fazer visita a algumas ilhas no mesmo dia, existem programas de 4 ilhas ou 7 ilhas, que geralmente inclui essas que eu falei, e mais algumas outras, algumas cavernas, algumas ilhas que não tem como você parar, só como você mergulhar, porque elas não têm areia.
E você fez algumas coisas interessantes? Além de deitar na praia, tomando sol?
Não, com certeza, a gente fica naquele nicho, né? De descansa ou faz muita coisa. Eu gosto de bastante atividade, então eu aproveito para fazer bastante esporte e tal. Então, tem ilhas que você pode andar de caiaque, praias que você pode andar de caiaque, de stand-up paddle. Eu fiz escalada, que é uma coisa que eu já estava bem interessada há algum tempo. Então, eu escalei, que é maravilhoso, eu super recomendo.
Muito alto?
Foi minha primeira vez. Então, eu fui 25 metros. Então, mas eu parei porque minha mão começou a machucar muito. É a única coisa que te detém, eu acho, porque se puder você vai direto. Eu ia fazer uma segunda vez, mas acabei não tendo tempo. Dois lugares que eu não conhecia, chama Emerald Pool, que é um lago, uma piscina, um lago também de águas quentes. Ah. Que até aconselhava você ficar só uns 20 minutos dentro dela, porque ela realmente é quente. Então, principalmente pessoas que têm pressão alta, não é muito indicado ficar muito tempo. Mas, enfim, são lugares que eu não conheci. Então, coisas novas que eu fiz foi a escalada, essa Emerald Pool, que você anda 1 quilômetro praticamente dentro de uma selva. Uhum. É, com uma ponte, tudo direitinho organizado até chegar lá. Uhum. É, e quando você chega, vale muito a pena, porque é lindo, é simplesmente lindo, assim. Águas cristalinas, só tem que ter cuidado com as pedras. Esse outro lugar de águas quentes, que foi maravilhoso também. E, bom, Chinda Paddle, foi a primeira vez na Tailândia, depois... Começou a chover uma hora lá, mas enfim, foi maravilhoso mesmo assim.
Bom, você falou do lugar Emerald Pool. Imagino que o lago tem uma cor bonita, como a pedra emeralda. E tem peixinhos lá?
Tem. A vida marinha na Tailândia nossa, é maravilhosa. Onde você vai, corais, enfim, peixes, é maravilhoso. Eu mergulhei um pouco dessa vez também. Mas, nossa, a natureza lá é exuberante. É um mar, assim, muito lindo de se ver. Qualquer lugar que você vai é sempre muito bonito.
Mas o lago tem fácil acesso?
Como eu falei, a gente tem que andar 1 quilômetro, mata dentro, né, floresta dentro, mas tem uma ponte direitinha construída, super sinalizado. Uhum. A Tailândia, você facilmente fala inglês lá, então é muito fácil se comunicar com as pessoas, porque o país vive, né, do turismo, então, principalmente esses lugares como ao sul da Tailândia, que é a parte das ilhas, das praias, e ao norte, que são as florestas. Então, existe uma facilidade muito grande de se falar inglês. E tudo é muito bem localizado, organizado. Uhum. E as placas também para os turistas. Então, é tranquilo, assim. Então, você vai floresta dentro nesse lugar, por exemplo. Uhum. E você vai numa ponte até... E você percorre vários lagos, alguns menores... Mas tão bonito quanto, né? Mas esse é um dos mais lindos, assim.
E aquele lago de água quente é para tomar banho ou sol, né?
Não, aí tinha muitos acidentais, muitos chineses lá, né? Ah. Que a gente tem, que a China tem uma cultura, né? Uhum. Da questão dessa medicina que a gente chama de alternativa, mas, né, na verdade, na China ela é milenar e não é alternativa, ela é usada mesmo. Como prevenção de algumas doenças e tal. A gente sabe que água morna é bom para dilatação dos vasos sanguíneos, enfim. Então, muita gente vai lá justamente por isso, assim.
Tá muito quente.
É quente.
Mas
é quente.
A Tailândia já é muito quente.
Exatamente. Não é morninha, não. É quente mesmo. Então, dá um calor. Por isso que eu falei, quem tem pressão alta, só toma um pouquinho de cuidado, assim, porque é quente, realmente.
Sim. Não para ficar por muito tempo.
Exatamente.
15 minutos.
15, 20 minutos. Eles falam isso, que você deve ficar só uns 20 minutos, porque é o que tem a função terapêutica mesmo, né? Uhum. Mais do que isso, não teria, né? Um objetivo. Então, e vale para conhecer, enfim. Muitas pedras assim em volta, então é lindo.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, blog, rádio online e vídeo.
E aí, a Chicken Island é uma ilha que tem a galinha por todo lado, ou tem uma forma parecida com uma galinha?
Não tem galinha, tem macacos, que vale um adendo também, assim, duas situações. Primeiro, se você tem interesse em conhecer a Tailândia, não se aproxime dos animais, porque o macaco, ele... são macacos grandes, na maioria das vezes, e eles podem facilmente morder, afinal de contas, é o habitat natural deles, né? E os turistas têm mania de dar comida, o que também não é aconselhável nunca. Primeiro, porque não é uma alimentação específica para o animal, é saudável para ele. Segundo, porque se chegar uma hora, ou você não tem mais, ele vai querer, ou os outros vão ver e vão querer se aproximar de você, né? E, enfim, não
fica
é...
Fica meio perigoso.
É, não é indicado. É. Mas essa ilha tem esse nome porque tem a montanha que, da ilha, ela tem a forma de uma galinha.
Ah.
Então, tem esse nome por causa dessa forma. E é lindo também. É tudo lindo.
Também tem muitos turistas?
Tem, bastante. Dessa vez eu vi bastante brasileiro, porque brasileiro gosta muito, tem muito o hábito de viajar para os Estados Unidos e para a Europa, né?
Uhum.
E a gente está conhecendo agora a Ásia, então isso é muito legal. Eu vi muito brasileiro lá, me surpreendi. Ah. Alguns comerciantes falaram isso também lá, eu falei... Nossa, mas tem muito mesmo brasileiro aqui, porque o pessoal da América do Sul costuma muito ficar ali no entorno, né?
Uhum.
E poder descobrir a Ásia é maravilhosa, porque a Ásia tem muito a oferecer, né?
Uhum.
Então... Ah, e tem tatuagens também lá na Tailândia. Tatuagens de bambu, por exemplo. E, nossa, é um lugar de muitos artistas, com certeza. Esculturas, pinturas...
Mas leva muito tempo para chegar à Tailândia do Brasil, né?
É, do Brasil sim. Do Brasil sim, porque...
Horas
é
um de avião.
É. Dependendo do que você fizer, dá até mais de um dia. Mas vale muito a pena, porque é muito diferente, né?
Uhum.
E a gente tem lugares tão bonitos quantos, mas é sempre muito interessante você ter a possibilidade de contato com novas culturas, né?
Isso.
E experimentar o novo, enfim, abre muito a mente.
Uhum. E né? Na noite, tem as atividades para a noite? Festa, beber cerveja? Uhum.
Tem. Eu não sou muito de sair, né, de noite. Uhum. Eu gosto mais do dia, desses esportes e tal. Mas à noite tem, a turma vai, tem para todas as idades. Restaurantes, desde que você pode... uma conversa, assim, né, mais agradável, um bate-papo, até o pessoal que quer dançar, jovem e tal, não necessariamente jovem, mas que queira, né, aproveitar, ouvir uma música, vários estilos, muita criança, muito neném, então, famílias, o interessante, assim, de Crab e de Aonam, principalmente, é porque você via muitas famílias lá, né? Então, tem para todas as idades. Ah, tem as massagens também, que eu não podia esquecer. As massagens em frente pro mar, que também vão as famílias todas se refrescar nas massagens, enfim. Nossa, a Tailândia é um caldeirão, assim, de coisas para se fazer. Você não fica sem fazer nada. Eu voltei cansada, né, do meu passeio, porque cada dia você tem alguma coisa diferente para fazer.
E o preço é caro ou é aceitável?
Não é, porque a moda da Tailândia é considerada desvalorizada, até mesmo para que atraia muitos turistas, né? Então, lógico, dependendo de onde você estiver vindo, vale muito a pena.
Uhum.
Vale muito a pena. Então, você consegue... hotéis e ou então albergues e comida, enfim, por lugares, por preços bem acessíveis. E a visita às ilhas também, não é nada exorbitante. É muito possível de qualquer pessoa visitar. Talvez o que fique mais caro, dependendo de onde você venha, é a passagem aérea. Mas, por exemplo, no caso do Brasil, existe uma coisa que é o parcelamento de passagem, né? Eles parcelam no cartão de crédito. Então, vale muito a pena planejar e fazer esse parcelamento e programando a viagem.
Bom, caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana, a Tatiana vai continuar a falar sobre sua viagem à Tailândia. Não perca!
Panorama Econômico. análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, caro amigo. Mais uma semana, mais um Panorama Econômico. Aqui fala Floribela Guo, do estúdio de Beijing. A China está transformando seu modo de crescimento econômico. O governo do país incentiva a inovação e o empreendedorismo, dando a eles um tratamento especial como a nova força motriz da economia chinesa. Então, hoje vamos apresentar quais são as políticas chinesas de estímulo e como se desenvolveu o empreendedorismo no país. Essa é a primeira parte do programa. E na segunda parte, trazemos uma porção de novidades econômicas. Bem, o panorama econômico está começando com a reportagem Empreendedorismo traz nova força motriz para o desenvolvimento da economia chinesa.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Para a economia chinesa, em 2016, a inovação e o empreendedorismo são duas palavras populares. Uma pesquisa mostra que, num prazo de 5 anos, cerca de metade dos chineses tem vontade de abrir seu próprio negócio. Em dezembro, o Comitê Central do Partido Comunista da China realizou uma reunião de trabalho econômico, incentivando mais uma vez que as pessoas comecem seus negócios. Hoje vamos fazer uma retrospectiva sobre o empreendedorismo dos chineses no ano passado. Liu Chengcheng, quem completou 28 anos de idade em novembro, é fundador do site 36kr.com, uma plataforma que oferece informações de empreendedorismo, novidades científicas e tecnológicas, serviços de financiamento e serviços de investimento acionário. Esse jovem magrinho de óculos criou o site há 6 anos. Hoje, a avaliação da sua companhia supera US$ 1 bilhão. Este grande sucesso de empreendedorismo chamou a atenção dos líderes chineses. O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, teve 2 conversas com Liu no ano passado. Relembrando o processo empreendedor, Liu disse que estava confuso inicialmente, porque não sabia o que devia fazer. E escolheu fazer o site por acaso.
Em 2011 e 2012, estávamos confusos em escolher projetos. Então começamos a estudar o empreendedorismo dos outros e fizemos registros. Por exemplo, um aplicativo de tal uso começou a operar tal dia, explorado por tal linguagem, tais códigos, tais processos de exploração, etc. Quando fizemos centenas de registros, recebemos pedidos de investimento. Os investidores perguntaram, mas por que vocês não empreenderam com este projeto?
Mesmo nascida por acaso, a companhia de Liu Chengcheng tornou-se hoje uma empresa unicórnio. Esta expressão é usada para descrever as empresas criadas em curto prazo e com avaliação acima de US$ 1 bilhão. Liu Chengcheng atribuiu o motivo de sucesso ao fato de ter aproveitado a boa oportunidade de empreendedorismo de internet mais.
Fizemos o site oportunamente, atendendo a demanda de muitas pessoas que não encontravam uma direção para criar negócios, assim como nós. Outro motivo é que muitos investidores querem procurar bons projetos. Nós criamos uma plataforma para interligar as duas partes.
Em 2016, Liu Chengcheng começou a fornecer espaço físico de escritório para empreendedores. Esse tipo de serviço desenvolveu-se rapidamente na China. Apenas em Shanghai, o número das companhias fornecedoras de escritório ampliou-se de 250 para 500. Desde que o premier chinês Li Keqiang lançou o apelo de empreendedorismo e inovação das massas populares pela primeira vez em 2014, o empreendedorismo tem formado uma nova onda na sociedade chinesa. Um relatório recente mostra que o potencial empreendedor da China é maior que a média internacional. 86% do povo chinês tem uma atitude positiva em relação ao empreendedorismo e mais de 50% tem vontade de criar uma empresa. Entre os graduados universitários entrevistados, metade mostra o interesse no empreendedorismo e 3% já tem seu próprio negócio. Transferência de informações, serviços de informática, atacado e varejo são áreas vistas com bons olhos pelos universitários chineses. Atualmente, a China está reajustando a estrutura da economia e desacelerando o ritmo do crescimento econômico. Nesta circunstância, o empreendedorismo e inovação das massas populares está alavancando uma nova força motriz para o desenvolvimento econômico. O famoso empreendedor e investidor chinês Xu Xiaoping sentiu profundamente esta mudança.
Se um universitário quisesse abrir seu próprio negócio 10 anos atrás, diríamos que ele queria se suicidar. 5 anos atrás, ele queria se aventurar. Hoje, o empreendedorismo não é mais aventura. Goldman Sachs, Morgan Stanley, McKinsey & Company, Baidu, Alibaba, Tencent, todas, no início, eram empresas emergentes criadas por empreendedores. Por isso, acho que o empreendedorismo é a fonte do sonho dos chineses e a principal tendência desta época.
Para estimular mais o empreendedorismo, em 2016, o governo chinês cancelou 152 itens de aprovação administrativa, incluindo a aprovação de preferência de imposto de renda por empreendedorismo e investimento. O governo ainda simplificou as formalidades de registro de companhia. Basta 1 yuan para registrar uma companhia. Aliás, a China também promove a aprovação administrativa online. Após simplificar e descentralizar os poderes do governo e aprofundar a reforma, o custo para empreender baixou, reduzindo a carga dos empresários. Xu Zewei, um novo empreendedor, disse que os chineses estão no ótimo ambiente de empreendedorismo.
Por que digo que temos um ótimo ambiente de empreendedorismo? Ora, porque quer no financiamento, quer nas políticas governamentais, as empresas podem receber grande apoio. Agora, quando encontrar um velho colega de trabalho, quero convencer que ele abra seu próprio negócio. Sempre que tiver uma meta e quiser se esforçar, você pode possuir todos os recursos. Pode escolher.
O Comitê Central do Partido Comunista da China realizou uma reunião recentemente para planificar o desenvolvimento econômico de 2017. Nesta reunião, recebeu destaque novamente impulsionar o empreendedorismo e a inovação das massas populares. O reitor e professor catedrático de Economia da Universidade Minzu da China, Huang Taiyan, deu propostas para os empreendedores.
Empreendedores devem ser profundamente concentrados em determinado setor. Estudem seriamente a demanda dos consumidores, atendendo a demanda personalizada e flexível. Isso requer um espírito de artesão. O espírito dos artesãos é a especialização e a persistência.
Você ouviu a reportagem Empreendedorismo traz nova força de motriz para o desenvolvimento da economia chinesa. Vamos para um intervalo musical e logo logo continuamos com o panorama econômico.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://português.cri.cn.
Este é o Panorama Econômico. Sou Flor Belago. Continuamos com as notícias econômicas trazidas por Rafael Fontana.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Três investidores chineses, CITIC Limitado, CITIC Capital e Grupo de Carlyle, formaram uma parceria estratégica com o gigante de fast food americano McDonald's e criaram uma nova empresa, que passa a ser a maior franquia do McDonald's fora dos Estados Unidos. A empresa será responsável pelos negócios do McDonald's na parte continental da China e Hong Kong por um período de 20 anos, de acordo com um comunicado à imprensa. Segundo o plano, a nova empresa vai abrir mais de 1.500 restaurantes na parte continental da China e em Hong Kong nos próximos 5 anos. O McDonald's possuía mais de 2.400 restaurantes na China continental e mais de 240 em Hong Kong até o final de 2016.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
As exportações de celulares da China atingiram 560 milhões de unidades em 2016, um aumento anual de 8%. As marcas chinesas contribuíram com 88,9% do total, correspondendo a 498 milhões de unidades. Os números foram divulgados em um relatório da Academia de Informação e Tecnologia de Comunicação da China, um think tank de TI do governo. A maioria dos celulares é formada por smartphones instalados com sistema Android e 4G. A gigante fabricante de celulares da China, Huawei, disse que suas exportações de smartphones cresceram 29% no ano e chegaram a 139 milhões em 2016.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Diante do surto de gripe aviária de baixa patogenicidade, H7, em Quilpe, no Chile, a autoridade de Hong Kong decidiu suspender a importação de carne e produtos de aves domésticas, incluindo os ovos desta região chilena. A informação é do Centro de Segurança de Alimentos, do Departamento de Higiene Ambiental e Alimentos de Hong Kong. A cidade tomou a mesma medida em relação à Romênia, após ser notificada pela Organização Mundial da Saúde Animal sobre o surto da gripe aviária altamente patogênica H5N8.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
A China decidiu elevar os impostos antidumping dos grãos secos de destilaria provenientes dos Estados Unidos, depois do julgamento final de uma investigação comercial de 1 ano. Os importadores deverão pagar um imposto antidumping de 42,2% a 53,7% e um imposto anti-subsídios entre 11,2% e 12% nos próximos 5 anos, disse um comunicado do Ministério do Comércio.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
O Banco Mundial manteve inalterada sua previsão para o crescimento econômico da China em 2017. O acréscimo será de 6,5% com a manutenção da economia em um crescimento sustentável. Em seu último relatório de referência Perspectivas Econômicas Mundiais, o banco, com sede em Washington, prevê que a economia chinesa crescerá 6,5% em 2017 e 6,3% em 2018. Segundo a previsão, os esforços da China para reequilibrar sua economia de indústrias a serviços, de investimentos a consumo, continuarão avançando moderadamente. A China pode assegurar um crescimento sustentável no prazo médio, enquanto evita uma desaceleração acentuada. Para isso, basta continuar a impulsionar reformas fiscais adicionais, reformas de empresas estatais e reformas ao mercado de terra e trabalho, disse o Banco Mundial. O banco também rebaixou a previsão de crescimento mundial em 2017 para 2,7% ante a previsão de 2,8% feita em junho de 2016. No entanto, a taxa de crescimento será mais alta do que os 2,3% de 2016, impulsionada principalmente por melhorias nas economias emergentes.
Bem, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Bela Guo, muito obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Fale com a equipe da Rádio Internacional da China pelo cripor@cri.com.cn.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá a todos, 大家好 ,Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Qingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Da outra vez, aprendemos algumas expressões, como por exemplo, como dizer obrigado em chinês.
É, 谢谢, ou 谢谢你.
Correto, e de nada em chinês é
不用谢.
E desculpa em chinês pode ser对不起。
对不起。
Qual é a maneira formal de responder a essa pergunta? Você ainda se lembra?
Claro, pode ser 没关系 ou 没事儿。
Exato. Ok, esta foi a revisão da lição anterior. Vamos continuar com o tema de hoje.
Claro. Primeiramente, vamos dar uma olhada no conteúdo de hoje.
祝你生日快乐，干杯！你的电话号码是多少
？OK, nós vamos participar de uma festa de aniversário de um amigo agora.
Gostei da ideia. Em português, dizemos feliz aniversário quando vamos a uma festa de aniversário. Como é feliz aniversário em chinês?
Você pode dizer 祝你生日快乐。
祝你生日快乐。
祝 significa oferecer bons desejos.
祝
你 é você.
你
生日 significa aniversário.
生日
Na verdade, 生 significa nascer. E 日 é dada. Então, juntando 生日Fica aniversário.
生日
快乐 significa felicidade.
快乐
Vamos ouvir a frase mais uma vez lentamente. 祝你生日快乐
祝你生日快乐
Ótimo! E uma das respostas para essa sentença pode ser 谢谢, o que aprendemos na lição anterior.
祝你生日快乐。
Que tal agora ouvir um diálogo do dia a dia?
Boa ideia.
Bem, é super frequente realizarmos uma festa de aniversário e convidar vários amigos para festejar juntos.
Sim, e quase sempre bebemos. Em português, nós dizemos saúde. Como é em chinês?
Você pode dizer 干杯.
干杯.
干é cegar.
干.
E 杯 significa copo.
杯, copo.
干杯.
干杯.干杯
Vamos agora ouvir breve diálogo da vida real.
干杯
干杯
Entendi. A resposta para 干杯 pode ser a mesma. Ou seja, você pode apenas repeti-la. Portanto, é muito fácil.
Exatamente. 干杯
Que tal ouvir o diálogo novamente e compartilhar da alegria deles?
Ok, aí vai.
干杯
干杯
No final da festa...Nós temos que nos despedir de nossos amigos. Você poderá precisar do número de telefone de algum deles. Neste caso, o que você falaria em chinês?
você pode dizer 你的电话号码是多少？
你的电话号码是多少？ É meio comprido para mim. Você poderia explicar palavra por palavra?
Ok, com certeza. 你的 significa seu.
你的
电话 é telefone.
电话
号码 significa número.
号码
电话号码 é número de telefone.
电话号码
Qual é, em chinês é 是多少是多少
是多少
Vamos praticar a sentença inteira e depois dividi-la em partes. 你的电话号码 seu número de telefone.
你的电话号码
是多少
是多少
Ok, vamos ouvir a frase completa novamente e ver se você consegue captar as palavras.
Vou tentar.
你的电话号码是多少
?1234-5678
Desculpa, Jinjin. Eu ouvi monte de números no diálogo. O que significam?
Boa pergunta. Agora eu vou te dar algumas explicações. Zero em chinês é Lin.
Lin.
E um, dois e três são Yi, Er, San.
Yi, Er, San. E como são quatro, cinco e seis?
É Si, U, Liu.
Si, U, Liu.
E sete é Qi.
Qi. Então, como é 8 e 9 em chinês?
São 八 e 九.
八 e 九. E o que acontece se utilizarmos esses dois números em ordem contrária, tipo 九 八?
Aí significa par. É uma palavra totalmente diferente.
Eu vou me lembrar disso.
Ok, só faltou o número 10. Como é 10 em chinês?
10 é 十.
Excelente. Novamente, 0 é Lin, 1 é Yi, 2 é Er, 3 é San, 4, 四, 5, 五, 6, 六, 7, 七, 8, 八, 9 é 九. E 10 é 10. Vamos repetir de novo.
零, 一, 二, 三, 四, 五, 六, 七, 八, 九, 十.
A seguir falaremos sobre as dicas da cultura chinesa.
Na China, é comum perguntar às pessoas sobre sua idade. Os chineses pensam que esse tipo de pergunta é apenas uma forma de demonstrar interesse no próximo ou atenção. Por exemplo, eles podem perguntar a uma pessoa mais velha, Nin Gao Shou, que significa quantos anos você tem, uma forma mais formal e que demonstra respeito. Atualmente, cada vez mais mulheres e homens ocupam-se muito com seu trabalho e não têm tempo para procurar um namorado. Eles podem ser bem-sucedidos em sua carreira profissional, mas ao mesmo tempo sentir muita cobrança dos pais por estarem solteiros ainda. Por esse motivo, essas pessoas podem ser sensíveis quanto à sua idade. Por isso, é melhor não perguntar a idade, a menos que a pessoa já esteja namorando.
Bem, já está quase terminando o programa de hoje. Como sempre, temos pequeno prêmio para você.
Como se fala Feliz Aniversário em chinês?
Se você souber a resposta, é só nos enviar e-mail gripor@gri.com.cn. Para maiores informações, por favor, entre no site portugues.gri.cn. Até a próxima. 再见.
再见.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, Para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.